Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Oferecimento.
Com sede em Goiânia, a E-Consulters é formada por profissionais experientes contando com clientes no Brasil e no exterior. Acostumada a trabalhar com diferentes marcas e públicos no ambiente digital, a E-Consulters tem foco em desenvolvimento de websites, o cartão de visitas da sua empresa na web, hospedagem compartilhada, DPS, revenda de hospedagem, cloud server, servidores dedicados. Com preços acessíveis para todos os projetos e suporte eficiente, acesse www.e-consulters.com.br.
Bar do Beto Caveira, na rua Caraíbas 85, próximo do Aliança.
Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana, desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originais de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante, com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site, pizzeria cezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane, a arte do sabor.
CV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631-1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Que tal ter uma máquina sem fio que passa os melhores cartões? Uma máquina que chega em até 3 dias na sua loja sem você pagar mais por isso. Uma máquina que, além de te ajudar a economizar nas taxas, cuida da sua loja. Temos como complementos seguros, assistência e chaveiro 24 horas. Eletricistas e encanadores para ajudar no seu dia a dia. Nossas condições comerciais são flexíveis para ajudar seu estabelecimento. Nós ajudamos as suas necessidades. Não consultamos SPC e Serasa. Funcionamos para pessoa física e jurídica. Seu dinheiro pode ser creditado na sua conta poupança também. Acesse o portal do cliente, onde consegue entender facilmente suas transações. A JoyP está com você no dia a dia. Acesse www.joyp.com.br. contato@joyp.com.br. Ligue 011-3969-4602. JoyP, a maquininha sem fio que passa os melhores cartões.
Eu sou Fernando Praz, jogo do Palmeiras é na Web Rádio Verdão.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É legal, musiquinha. Olha lá, vai lá. Cheirinho é você?
Cheirinho é você. Cheirinho é no... Eita porra, eita nós. Ai meu Deus, fala da Napa.
Fala da Napa.
18 horas, 3 minutos. Obrigado pela sua audiência. Somos cornetas, sim, porém palmeirenses, isso que importa. Estamos felizes, ótima vitória para cima do São Paulo, enterrando o São Paulo, ladeira abaixo.
Que nem diria o ex-presidente Peluso, vamos matar os Bambi.
Matamos o Bambi, que o Ibama não esteja nos ouvindo. Batemos no São Paulo.
Oi? Não entendi, explica aí.
Chupa! Fio, faz que nem eu, fala depois do jogo.
Bora! O bagulho bora! Eu tive a paciência, só peguei, só printei, falei, deixa eu acabar. Mas, jogo.
Nós seguimos a São Paulo Digital, temos amigos lá, nós ficamos quietinhos. Você vê a humildade?
Nosso grupo, ele. Então, a humildade, né?
Humildade.
Mas chupa aí.
Mas chupa aí, trouxa. E depois eu vou compartilhar, eu quero retweet.
E a situação do São Paulo pode ficar ainda pior.
Eu queria te fazer uma pergunta, Claudio Ritt. Por que a rodada do Vasco pode ficar a situação pior depois do final da rodada?
Porque tem Avaí e Chapecoense. O São Paulo está com 23 pontos. Ainda faltam jogar o Vitória e o Avaí.
E o Chapecoense.
Com 22 pontos.
Isso. Se eles vencerem, o São Paulo vai para 19º, velho.
Tô triste.
Aí, ó, se der a mão pro Atlético Goianiense, vai assim até o final do campeonato.
Né?
Vai.
Ah, que beleza.
Os dois tricolores.
O São Paulo não gosta muito de bem dar a mão.
Atlético Goianiense. As pipas caindo.
Tá boiando. Cortou, Adão. Ô, Claudio Ritt, eu te fazer uma pergunta.
Esqueceu.
Se alguém falasse assim pra você, Claudio Ritt, o Corinthians vai ser campeão brasileiro, porém o São Paulo vai cair, certo? Vamos supor, Corinthians campeão, mas o São Paulo cai. O São Paulo não cai, mas o Corinthians não é campeão. O que você escolheria?
Puta, que dificuldade pra responder.
Não.
Conversando ontem no futebol, a gente tava batendo papo, eu falei pros caras. Meu, se fosse pra escolher ontem no futebol, o cara falou legal, se fosse pra escolher, Zé, o Corinthians vai ser campeão, mas o São Paulo cai. Beleza? Legal. São Paulo vai cair, mas pô, o Corinthians campeão é foda. Mas ele fala, pô, Zé, Corinthians não vai ser campeão, mas o São Paulo também não cai. Pô, mas se o São Paulo cair, o São Paulo gigante.
É um ano.
O Corinthians, o título esquece.
É verdade, eu vou falando friamente.
Vamos pensar até o pós-jogo.
Falando friamente.
Vamos fazer uma enquete.
Vamos fazer uma enquete, mas falando friamente.
Pensa a enquete no nosso Twitter.
Ah, velho.
Pra não ser parcial, não é que eu queria que o Corinthians fosse campeão, lógico, mas eu queria que o São Paulo caísse, então já escolhi a minha.
Essa é a opção que eu escolheria.
Sabe por quê? Olha só, o Corinthians de repente ia ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo cai, o foco do título dos caras acabou, ninguém ia falar. Todo mundo ia falar da crise do São Paulo.
Sem graça,
o São Paulo dá mais audiência se o São Paulo cair.
Então,
não é.
E é mais legal, né? No Twitter, não é mais legal?
Quem ganhou a Copa do Brasil ano passado?
O Grêmio.
Pois é, mas ninguém lembra. Todo mundo lembra do campeão brasileiro.
Sim.
Então, assim, ofusca. Bom, vamos parar de falar perto.
Ofusca ou Opala?
Qual capô é melhor?
Do Fusca.
Ah, então eu vou de Fusca.
O Fusca é mais inchadão, né?
Nossa, mano? Você passou a pata de cabelo.
Vamos lá.
Resumo da partida.
Oferecimento de JoyPay, a maquininha que entende do seu negócio. E Premiata FCV, André Neri traz a opinião da Web Rádio Verdão. Palmeiras 4, São Paulo 2. São Paulo vai de 4 de novo, uma coisa impressionante.
Ah, mas gosta, né? Olha, eu vou dar uma resumida rapidosca, que tem uns negócios pra fazer aqui. Mas assim, ó, gostei do placar, da vitória do Palmeiras, dá pra dar uma espantada na zica e ter um pouco mais de calma e tranquilidade pro restante da competição. Só que, meu, alguma coisa tem que ser feito pra nossa defesa conseguir uma colocação aceitável. Porque o São Paulo chegou 3-4 vezes no gol, eu vou pegar os números aqui, mas eu acho que 4 vezes no gol e fez 2 gols. Cara, isso não pode, velho. A gente chegou quantas vezes no gol dele e só fizemos 4, né? Então, meu, alguma coisa tem que acontecer no posicionamento defensivo do Palmeiras. Porque, ó, o resultado é legal, 4-0, uhul, tal. Empurramos as meninas mais pro fundo do poço, tá, beleza. Mas, cara, não pode se dar o luxo. Se pega um time mais arrumado, a gente não é naba. E os números ficaram o seguinte: 14 finalizações pro Palmeiras,
contra 6 do São Paulo. No gol, 8 do Palmeiras, 3 do São Paulo. Ou seja, de 3 eles fizeram 2.
Foi o que eu falei. Eram 3 mesmo, os 2 gols e um que ele chutou pra fora ali.
É, faltas ficaram quase empatadas, 11 pro Palmeiras, 10 pro São Paulo. E defesa.
Compraria esse Fusca,
na hora.
O André Neri.
Não dá pra só alugar?
Dá.
É só alugar.
Olha que Fusca bonito, Cláudio Vitor.
Alugar.
Fusca capô branco.
Não, capô inchado.
Capô branco.
Então, quer dizer,
capô
e defesas, o Prass fez 2 defesas e o Sidão fez 10.
Sidão ainda fez 10 defesas?
Fez 10 defesas.
Conta aquelas bolinhas atrasadas.
Recuada.
Aquelas batidas no escanteio que o cara sai. Conta
só
também.
O Paulo meteu uma bola na trave.
Então.
Foi.
Mas foram no gol, foram 3 finalizações, cara. Foi essa na trave e os 2 gols. A outra ele chutou pra fora. Então, cara, a gente precisa, o Cuca precisa acertar esta meleca de defesa, porque tá cruel o negócio, cara. Qualquer ataquinho a gente tá. O Jean hoje, mamãe, né?
Ah, o Jean foi.
Cê é louco, nossa. Cabiru. Dá não, né? Mas então, tira essa porra de forró!
Deixa o forró, caramba. Tá legal, pô.
Ah, né?
Tá legal.
Então, meu resumo é esse. Boa vitória. Bom pra espantar algumas quizumbas aí do elenco.
Sim.
Tranquilidade pro treino, pro próprio Cuca treinar essa equipe. Mas, Cuca, pelo amor de Deus, acerta essa bagaça, mano.
Pois é. O cara vai no Caveira agora comer um hambúrguer. Olha que legal, velho.
Quando, Vite? Você tava mostrando o Fusca, eu gostaria de um Big Mac também.
Nossa, só de
tudo bem que eles não.
Foi um McLidia feliz.
Não, mas aqui
Big
Mac, sabe? Igual você mostrou o capô ali?
Então, mas tem que ser com carne mijada. Ô, Claudio Ritt. Você mandou um beijo pro Amidori e deu sorte, hein, meu?
Mas sempre dá sorte.
Você não tem que o Claudio Ritt não tá fazendo Amidori mais ganha só hoje?
É mesmo, ah, eu parei, falou, velho.
Dá um azar,
né, velho? Eu parei. Saímos do Paulista, como do Brasil, da Libertadores.
Você fala nessa merda.
Ah, então não dá, né?
Claudio Ritt, fala da Naba.
Ah, que beleza.
São Paulo 2, Palmeiras 4. Foi de virada, viu? Pra ninguém, foi de virada. Virou e empatou, virou de novo.
Eu só errei o placar porque a defesa do Palmeiras ajudou.
Nossa.
Porque meu placar era 4-0.
Putz.
Meu placar hoje era 4-0.
Nossa, mas é ridículo. Essa defesa do Palmeiras tá ridícula.
Mas não é nenhuma questão da defesa ser ridícula. É o posicionamento e cobertura. Porque você sempre deixa 2 jogadores marcando individualmente o adversário e não deixa ninguém na cobertura. Quase todas as bolas que vinham para a área do Palmeiras e que eram rebatidas, sempre sobrava para o pé de um São Paulino. Mas isso não é só hoje não, nos jogos anteriores também. Então é um erro de posicionamento mesmo, de fundamento. Né? Então o Palmeiras precisa acertar isso. O Edu Dracena acerta cabeceio, vai bem, salvou o Palmeiras de tomar o gol ali, o terceiro gol, que complicaria a vida do Palmeiras. Assim, mas no contexto geral, eu gostei bastante da vontade do time do Palmeiras. Lógico que eu ainda reclamo daquele negócio de querer entrar com bola e tudo, e ficar fazendo pirulinha pra entrar na área.
Não é o lugar pra você tentar entrar com bola e tudo, né?
Não é, justamente, não é. Aí é só bola.
Eu queria escutar São Paulo digitar um pouco aí, depois.
Não, para.
quero.
Fala, freguês!
Mas o Palmeiras mostrou hoje que tem essa força que a gente sempre acreditou que tinha. Acho que isso é importante. É lógico que ainda falta muito para esse time melhorar. Principalmente sistema defensivo.
Nós estamos em agosto e ainda falta muito, hein?
Falta muito. Infelizmente, falta muito. Né? Essa indecisão do Cuca de pegar um time e focar naquele time e direcionar aquele time. Isso complicou demais a vida do Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras foi muito bem, tirando com exceção aí. O Davidson fez um ótimo cruzamento pro gol. Só isso que ele fez. E o Jean pra mim foi lamentável hoje. O Jean foi o pior em campo. E isso me preocupa demais, porque o Jean, quando não vai bem na lateral, o Cuca inventa ele no meio campo. Aí isso me mata, velho, isso me mata.
Por favor, hoje, desliguem esta chita.
E hoje o menino Johan entrou muito bem. É, hoje ganhou a oportunidade de entrar num momento que o Palmeiras precisava de alguém com habilidade para segurar e tocar bem essa bola. Foi presenteado com um gol. É, mas antes disso ele já tinha feito boas jogadas com a bola no pé. Então o Palmeiras hoje foi superior, o placar, embora tenha tomado os 2 gols, foi injusto, porque foram duas bolas só finalizadas, quer dizer, três, as duas entraram por falhas defensivas e falha também do Fernando Prass, mas um bom jogo de futebol, gostei bastante, ficaria muito chateado se o Palmeiras não saísse daqui com uma vitória hoje, com o futebol que apresentou.
Ó, via Twitter, a defesa precisa melhorar sim, infelizmente não confio mais no nosso ídolo Prass.
Correto. The Joker.
Mas não tem muito o que a gente ficar falando, além do que o Ricardo Gabriel já falou. O Raoni pode comentar alguma coisa a mais agora, se ele...
Tá cheio de morto, né?
É interessante, a gente vai aguardar um pouco a coletiva. O Gabriel está descendo para a zona mista para acompanhar lá.
Está descendo também, mais um para descer?
Tá caindo.
Pelo periscope dele.
E a gente viu que tá engasgando.
A ler aqui o que o torcedor tá falando, Ricardo Leite, realmente é.
Vamos ver. É São Paulo Digital, vamos lá.
É mais tá dando moral pros caras.
A gente já tá falando, audiência. Tem muita gente.
Ele tem 80 mil.
Obviamente, criticando, tem muita gente. É, já entregando a toalha, inclusive.
Mas já? Bom, gente, você viu que o clima lá não tá legal.
Segue,
São Paulo Digital, o pessoal tá meio...
Não é pra ser diferente.
Não,
a gente também estaria aqui chorando.
A gente chorou aqui com...
Dois a dois a gente tava chorando.
Então assim, cara, normal. Gente brinca, os caras são os nossos amigos de trabalho. Só assim, eu só quero dizer pro torcedor que... Você ganhar do São Paulo, isso aí pro torcedor que vem no jogo, senta na arquibancada, vai embora e vai pro trabalho amanhã, isso é bom, porque ele vai tirar sarro do amigo dele, do vizinho, fez aposta de uma caixa de cerveja. E esse cara, às vezes ele é muito vidrado em jogo só. Então ele vem aqui, assiste o jogo, pô, meu time perdeu. Ele não tá dentro dos bastidores, às vezes ele não acompanha o time a fundo. O Palmeiras não pode começar a varrer o que tá errado para debaixo do tapete. Tem que começar do tapete para fora. E eu já comecei, eu, Cláudio Ritt e André Neri, e nossas fontes. Já sabemos que está sendo tirado do tapete para fora e hoje a atitude do time foi diferente que a da Chapecoense. Quer dizer, sabe aquele filho que faz uma criação, tem que tomar um puxão de orelha? Ele continua fazendo, ele começa a tomar umas chineladas, ele põe de castigo, fica sem videogame, é o que está acontecendo com os jogadores do Palmeiras.
Ficaram sem jogar?
É, ficaram. O meu Thiago e o Coisa estão sem jogar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu quero parabenizar a diretoria do Palmeiras, que falou pra quem não quiser jogar no Palmeiras, sinta-se à vontade pra sair.
É isso. Sim, aí. Mas era o que eu lembro que eu pedi.
Você não tem que
programas.
Pedir cabeça de treinador, meu irmão.
Não, cara, você tem.
Fica
que...
fácil.
Não, cê, não é.
Não tá afim de jogar pro cara? Você tá com o Cuca, meu irmão? Você quer jogar pro Cuca? Você quer correr que nem o cara do Corinthians lá corre pro Carille? Você quer correr aqui, meu irmão? Quero, então você vai jogar nessa porra. Senão você vai sair. Sabe onde você vai? Você vai pro Náutico. Vai jogar no Náutico que tomou pau do Ceará lá na Série B. Vai jogar no Guarani. Guarani ontem, o Portuguesa. Vai lá jogar Copa Paulista, velho. Então você tem que dar graças a Deus que você tá jogando nesse time, velho. 33 mil hoje vendo você jogar. Você quer jogar pro São Caetano na Copa Paulista? Que joga pra 400 pessoas? 400 pessoas que é da família dos caras? Então, tá, parabéns diretoria. Parabéns presidente que foi ao Bola da Vez.
Prass tá falando?
Aonde? O Cuca também?
Ah, desculpa, é o Cuca.
Então vamos lá, depois eu falo e vamos lá.
Se criou esse ano e pelas expectativas não ter ido além.
Tá baixo.
Na eliminação da Libertadores, na eliminação da Copa do Brasil. Hoje um quarto lugar para o palmeirense é de todo ruim. Se isso ocorresse no passado, não muito distante, não era ruim. Então, esse peso que a gente teve em cima do clássico hoje foi o que a gente tentou, durante a semana, tirar dos ombros dos jogadores, para que eles pudessem executar um jogo de prováveis erros que você tenha numa troca de passe, sem perder a confiança. E muitas das vezes você vê que perde. Né, mesmo com tudo que a gente fez, um jogo em que o São Paulo saiu à frente numa batida do Sidão, acho que o Cueva ganhou de cabeça e nós não saímos no prato, que você não vai tomar a diagonal se você intervir em quem vai fazer o passe para a diagonal. A gente sobrou em dois e tomamos a diagonal, um bonito gol do Marcos Guilherme e depois mais uma diagonal da outra vez pelo outro lado, poderíamos ter tomado o segundo. E tivemos força para reverter, criamos chances por um lado, por outro. É difícil, né? Você, num clássico, criar mais de 20 oportunidades como o Palmeiras criou hoje. E, graças a Deus, algumas entraram, né? Logo no primeiro tempo, o Willian, um cruzamento do Michel, empatou. E fez um gol belíssimo numa tirada, né? Em que o 2-1 nós íamos para o intervalo com outro pensamento na volta. E você acaba tomando um gol nos acréscimos do intervalo pela lesão do Prato, é outra ducha fria que vem. É outro peso que o jogador traz para o segundo tempo. O São Paulo posicionou-se bem atrás para explorar a velocidade de contra-ataque. Teve até um ou dois contra-ataques, mas de uma maneira geral acho que nós trocamos bem a bola. Envolvemos pelos lados do São Paulo, criamos algumas oportunidades. E quando entrou o Keno, né, que a gente tirou o Bruno, pusemos o Keno, ele entrou bem, chutou bola fora, numa jogada do Daverson, acabou fazendo gol, e o outro também que entrou bem, o Johan, né, para dar aquela movimentação que o Guerra já tinha perdido devido ao cansaço, entrou bem também, trabalhou como ele vem fazendo nos treinamentos e foi premiado com gol. Então a gente sai muito feliz no dia do aniversário do clube, a gente poder presentear a todos com uma vitória no clássico.
E Cuca, você acredita que até a atmosfera agora, o ambiente, mude por tudo isso, uma vitória num clássico? O time estava pressionado, estava em quarto lugar, mas ao mesmo tempo parecia que estava lá embaixo, né, em alguns momentos, pela pressão que estava sendo feita no time do Palmeiras. Você acha que muda tudo e fica aí uma semana, praticamente mais de uma semana, sem jogos, um ambiente mais tranquilo e te dá mais força para a sequência?
Não, sem dúvida. Você trabalhar em cima dos erros que você tem com um resultado positivo é tudo de bom. E você trabalhar com pressão em cima de um resultado negativo, que são 15 dias, você vai ficar em cima desse resultado, é muito difícil, pela pressão que todos nós estamos vivendo no Palmeiras, né? Então, vencemos um clássico, eu acho que merecidamente, mas vamos dar sequência com naturalidade, com humildade, como a gente sempre fez.
Cuca, a gente sabe que você gosta de exaltar a força do elenco, né? Mas eu queria que você falasse em especial desses três jogadores, o Keno, o Johan e o William. A equipe toda, né, você elogiou, mas acho que os três fizeram os gols. E para muita gente, esses operários, né, são jogadores que não tem muito a mídia, ou seja, todo mundo no ataque vai falar do Borja, pode falar do Davidson, de outros jogadores, Dudu. E o William fez dois gols. O Johan sai do banco também para fazer, assim como o Keno. Queria que você falasse um pouquinho desses chamados operários.
Não, e é bom para todos, porque esses meninos merecem, né, ter a oportunidade, né? O futebol, ele é assim, se a gente não ganha hoje, era porque que não pôs outros jogadores, ou Borja, ou Guedes, enfim, né, pôs um peso nos meninos, mas a gente tem confiança neles, né? Então quando entraram, e entraram com leveza, a gente sentiu que o jogo estava para o estilo de jogo deles. Entraram bem e fazem todos engrandecer, né? Inclusive os que não jogaram, que são jogadores importantes para nós, né? A gente ia pôr o Guedes no jogo, fizemos o gol, aí você já não precisa mais, tem que recompor, dar um gás atrás, pusemos o Thiago, então a gente fez uso, eu acho que, das peças importantes e certas no jogo de hoje, e eles entraram muito bem.
Cuca, mais uma vez você escalou o Moisés e o Guerra no meio de campo do Palmeiras, né? Queria saber se você pretende continuar com essa formação, dar ritmo para os dois jogadores no meio de campo. E aproveitando essas duas semanas que serão livres, o que você pretende focar o seu trabalho em campo?
A intenção é dar sequência para a maioria dos jogadores. A gente tem que corrigir algumas coisas atrás que hoje ocorreram, que a gente pode e deve melhorar. De uma maneira geral, não é só os jogadores de trás, é a origem dela de frente para trás, e essas semanas enfatizar no trabalho técnico e na confiança que ela vai retornar, né? Não é fácil a pressão que você vive quando trabalha num time grande e não tem os resultados como se imagina num curto prazo, né? De uma forma ou outra a gente tem que entender que está havendo uma reformulação. Por menos que apareça, ela já está ocorrendo, e a prova é os jogadores que têm entrado, e isso faz parte do processo, né? Vamos dar continuidade aí.
Cuca, tudo bem? Se você me permite mudar o foco, surgiram ao longo da semana notícias de que a diretoria estaria trabalhando numa tentativa de aproximar novamente você e o Felipe Melo. Tem alguma coisa de verdade nisso? É uma porta fechada para você?
Ah, essa pergunta eu ia responder ganhando, empatando, perdendo, sabia? O que acontece no futebol? Eu acho que o Felipe foi muito mal na questão daquele áudio dele. Já falei pessoalmente isso para ele. Ele reconheceu o erro, se desculpou, o que o torna, para mim, uma pessoa grande, porque eu não sou o que ele falou, e ele também acha que eu não sou, mas no momento de nervosismo falou isso. Eu não tenho nada contra ninguém, pelo contrário, ele é um jogador que vamos esperar essa semana, fecha a janela, se não aparece nada para ele, eu não quero prejudicar a ele ou a qualquer outro jogador. Então vamos esperar que isso ocorra natural. Eu não posso prejudicar o time também, que tem uma questão jurídica envolvida nisso. E eu acho que quando a gente faz as coisas sempre para o bem, a gente tende a colher mais coisas com Deus, né? Mas vamos esperar essa semana ver o que vai acontecer.
Cuca, boa noite. Queria saber um pouquinho mais desse trabalho que está sendo feito, não só do trabalho técnico, mas o de recuperar a confiança dos jogadores por conta da pressão, se são em palestras, como funciona, e para emendar também a questão do Michel Bastos. Você ia dar dois jogos de sequência, pretende mantê-lo na titularidade?
Dei três, né? Eu ia dar três, né?
Três? Ah, três.
Eu dei... antes da Chapecoense foi o Vasco, a Chapecoense, e agora vamos avaliar junto com o jogador o que a gente teve em cima disso, não precisamos expor aqui, vamos conversar para depois a gente definir. E o que a gente tem feito é se abraçado dentro do grupo, a gente gosta todos um do outro, ninguém lá desgosta do Cuca ou do Matos ou do presidente, a gente é um grupo que trabalha junto. É difícil falar que é uma família, porque família é quem vive com você dentro da tua casa, mas é a nossa segunda família ali que a gente tem. Lógico que um gosta um pouquinho mais porque recebe mais chances dentro do jogo, mas não são por questões pessoais, né? São por ideias que se tem. Agora, o ambiente nosso é bom. Se viesse a perder o jogo hoje também ia falar a mesma coisa, porque é um ambiente bom. Mas quando os resultados não vêm, tudo se questiona, né? Inclusive o ambiente.
Cuca, por favor, você falou muito da pressão, né, sobre os jogadores do Palmeiras, fez até alusão do peso maior ao Palmeiras, que é 4, que é do São Paulo, que está na zona do rebaixamento. Você acha que uma vitória como essa pode ser um divisor de águas daqui para frente? E acrescento a isso mais um tropeço do Corinthians na briga pelo título.
Então, o que fica para a gente, né? Fica uma dor, porque você começou mal o brasileiro. Que se você consegue no brasileiro ter um pouco mais de pontos, você estava hoje mais diretamente na briga. Mas ela não acabou. Tem jogos duros para todos. Para o líder, para o vice-líder, para o terceiro, para o quarto, para quem está lá atrás. O campeonato, esse ano, ele está um pouco diferenciado. Pode acontecer coisas novas durante o campeonato. Vamos acreditar nisso, sempre com otimismo.
Exatamente sobre esse mesmo tema, Cuca. Boa noite. Pensando nesse ambiente que você fala que é bom e deve facilitar ainda que o ambiente fique mais ainda em harmonia depois dessa vitória num clássico, até falou em tom muito amistoso sobre o Felipe Melo, é loucura a gente dizer hoje que o Palmeiras pode buscar esses 14 pontos de diferença para o líder Corinthians? É loucura dizer que pode buscar inclusive o título?
Não, o que a gente não pode é iludir ninguém. Mas vamos pensar em jogar jogo a jogo e vencer jogo a jogo, por mais difícil que seja, como é o próximo lá com o Galo. Vamos pensar jogo a jogo. Se a gente tiver um mínimo de erros em cima de resultados até o final, nós temos uma chance. Vamos buscar isso.
Cuca, boa noite.
Boa noite.
A formação tática hoje que você usou no meio-campo do time deve continuar para os próximos jogos, já que deu certo?
Hoje o que a gente pensou é ter uma posse de bola maior e não ia ter a velocidade igual vinha se tendo, porque está diferente o campeonato, né? O campeonato não está como do ano passado, que você tinha espaços para velocidade, ele quase que inexiste. Os adversários, mesmo o clássico, passam bem a linha e fazem as duas linhas de quatro, te engavetam, você não tem velocidade. Se não tiver dinamismo de troca de movimentação, troca de direção, ocupação de espaço, criação de espaço, você não joga. E hoje eu acho que nós trabalhamos muito bem nesse sentido. Faltou o cruzamento final, entrar no lugar certo. Eu acho que um pouco mais de treino dentro desse sistema aí, ele vai melhorar. Valeu.
Olha, tá certo. Daqui a pouco a gente fala do Cuca, então terminando é isso aí, torcedor.
Palmeiras hoje um espírito de luta.
Os caras soltando bastante rojão aí, né?
É, bastante. O cara ganhou. Por isso você ganhou de São Paulo.
Tem um cara soltando.
É, um cheiro de linguiça esse rojão.
O cara soltando aí.
Mas é isso aí, o torcedor vai feliz, é isso que importa. E o Cuca tá, falou uma coisa que eu gostei. A gente vai até pular agora pra nota do técnico, que foi sobre ter um time mais técnico e ter mais posse de bola, viu? Claudir, fala aí, seu
cara. Nota do técnico.
Cara, eu tô surdo, Claudir.
É, mas ele podia falar baixo, né?
Filha da mãe. É, gritou, não grita comigo que eu não sou seu empregado.
Inferno, Claudir, seu velho.
Claudio Ritt, nota do Cuca, fala sobre a coletiva do Cuca, que não gostou que o Filipinho chamou ele de mau caráter.
É, lógico.
Ninguém gosta,
ninguém,
né?
Ninguém gostaria.
Eu dou bloco.
É, mas o momento do Palmeiras é realmente o de se reencontrar, de se reestruturar, principalmente emocionalmente. Né? Depois das três eliminações, o Palmeiras precisa se reajuntar e se reinventar. E talvez, até pela situação em que o Felipe Melo se encontra, e não aparecer nenhum clube para contratá-lo, a necessidade de reintegrá-lo ao elenco, ela será feita. Né, o Cuca, na sua primeira resposta, já falou aí que não tem nada contra o cara, só que ele falou isso, não sei o quê.
Ele foi polido em dizer. Ele pediu desculpa, então, mas comigo não joga.
Então,
pra mim é o que ficou.
Mas ele fez o correto, né? É. Porque ele é funcionário do clube,
sim.
O Cuca é funcionário do clube e tem que obedecer quem manda. E quem manda é Alexandre Matos e o Gagliotti. E essa foi a conversa essa semana para tentar reaproximar e fazer com que ele seja reintegrado ao elenco, caso não seja negociado até o final do mês agora. Mas eu gostei bastante da coletiva do Cuca. Ele falou que vai fazer uma pequena reformulação no elenco até o final do campeonato. Ele começou falando que precisa fazer
isso é legal, precisa mesmo, é necessário, né?
No elenco, acho que lógico que é necessário. Precisa realmente repensar em muitas coisas, mudar um pouco essa filosofia que ele usou esse ano de querer inventar o que a gente sabe que é mais fácil manter, que é o 4-4-2, que hoje funcionou, né? Mesmo
nem com, que eu falei lá no programa?
Mesmo com o time bagunçado, com o time do São Paulo, que todo saiu na frente, teve a possibilidade até de virar mais uma vez o placar quando estava 2-2, mas é um time muito bagunçado, muito perdido em campo ainda, é um amontoado de jogadores
tentando nervoso, fazer alguma, né?
Coisa.
Bem nervoso.
E a gente até entende a fase que passa o time do São Paulo.
Ah, eu quero é mais.
Mas o Cuca foi muito feliz aí, dizendo que também no final da coletiva, de que o Palmeiras não pode entregar os pontos, né? Lógico que a diferença ainda é muito grande, são 14 pontos para a diferença para o líder. Mas mais um tropeço ou mais dois tropeços coloca todo mundo de novo na briga. Né? Mesmo sendo 6 pontos de diferença, 7 pontos é pouco. Um campeonato ainda muito longo para esse segundo turno.
Eu sou a favor do cara, quando errar, pedir desculpa. Eu acho que isso daí faz parte. Só que no futebol tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque você mexe com a emoção, mexe com a opinião. Tem gente que ainda ama o Felipe Melo e tem gente
bastante,
que, né, quer que o Felipe Melo volte e tal. Mas, cara, eu não sou ninguém pra jogar o Felipe Melo. Se ele voltar, jogar, se der bem, desempenhar um bom trabalho, for pra agregar, por que não voltar? Não vejo problema nenhum, né? E aquilo que eu falei, que nós aqui da rádio falamos, aconteceu mesmo, né? E ele tem que voltar, se ele voltar, e fazer diferente, né? Que seja um cara para ajudar até o Cuca mesmo, a molecada, tal, saber cobrar, saber ser cobrado também, enfim. É, gosto quando o Cuca fala que o time tem que ter posse de bola porque ele tem jogadores técnicos no meio campo. E quero destacar aí que o Cuca agora vai ter que acertar essa defesa.
Sim.
Há 8 meses ele não achou um time, né? Quer dizer, o Eduardo Batista, ele não conseguiu achar um time em 8 meses. Conseguiu, acho que ele conseguiu achar o ataque e o meio campo. Falta achar a defesa, inclusive o goleiro. Então, você tem quase 15 dias aí, Cuca. O Palmeiras vai jogar só dia 9 contra o Atlético Mineiro. Você tem quase 15 dias para tentar acertar essa defesa e não tomar gols ridículos que nem vocês, sim, tomaram hoje.
O segundo, principalmente, né?
E era para ter tomado da bola na trave e o cara... 4 jogadores do São Paulo contra 2 do Palmeiras, e o Dracena, com seus 73 anos de futebol, conseguiu dar um carrinho e tirar a bola. Então tem que começar a rever também a parte defensiva. Não sei se essa vitória do time do Palmeiras hoje vai ser tão assim importante no quesito tabela, porque o Corinthians também está muito, muito longe de quesito título. Mas quesito G4 e vitória pela moral, isso daí vai ser bem legal. Eu tive informação que o Prato está bem, já está sossegado, está sendo só observado, mas...
Ele tomou um nocaute.
Tomou um nocaute, caiu e outra coisa, não se sentiu bem ali para voltar. E os médicos do São Paulo foram inteligentes de tirar o jogador, né? De combate.
Sim, não, eu acho que tem. Pegaram até a língua dele para não enrolar.
Então, teve uma convulsão ali. Então vamos lá, vamos dar as notas, né? Tudo o Cuca já falou, vamos para as notas então. Depois vamos para a arquibancada, depois.
Isso.
Nota dos jogadores.
Cláudio Witt, falhando o prazo.
Regular.
Péssimo.
André Nery, se Fernando Prass trabalhasse na pizzaria, se pedisse uma pizza, ele entregaria rápido?
Entregaria, mas com a mussarela com a borda, tudo caída,
assim, saca? Com a borda mais pesada pro lado.
Isso. Com a mussarela derretida, tipo escorrida, né?
Isso.
Jean, que vai perder a posição. Péssimo. Com o Mike. Cláudio Witt, Dragacena.
Bom.
Tirou uma bola importante. André Nery, Luan Pampers.
Regular.
Cláudio Witt, Wesley Bastos.
Bom.
Tirou um naipe de ouro da mão e cruzou aquela bola.
Hein? Fez duas jogadaças aí. Tirou. Uma foi o primeiro gol do Palmeiras.
Tirou uma trinca de rei, mano.
Putz. No segundo aqui fez uma jogada de calcanhar aqui. Pô, jogou muita bola.
Jogou mesmo. Quando o cara joga contra o ex-time,
dá aquele tesão, né?
Daquele tesão.
Fica com a bigola dura.
O cara quer comer a ex-mulher. André Nery, Bruno Henrique. Tchau, valeu, Geraldinho. Bom, forte abraço.
Acho que eu vou lá pra freguesia lá ver os brothers tocar lá.
Freguesia? Você falou em freguesia?
É freguesia do ó.
Ah, tá.
É que ele mora na freguesia do ó. Freguesia. Não. Você mora lá, mano? Você mora lá, velho?
Ô, Geraldinho, vem aqui rapidinho. Não, eu vou chamar aqui, gente. É um repórter jornalista aqui. Também é São Paulino, a gente não escuta.
É amigo nosso.
Fala rapidinho do Sidão. Você tá ao vivo na Web Rádio Verdão. O que você achou do Sidão? E por que todos os goleiros de São Paulo que vêm jogar aqui caga na calça?
Falando hoje do Sidão, ainda bem que não anda armado, velho. Esse ano armado, ele tá ferrado.
Daqui, né?
Daqui dá certo. Sabe? É lamentável. É um time que não tem goleiro. Tem o Renan Ribeiro. Já afastou o Denis. Aí o Renan Ribeiro, porque falhou um jogo, tira o Sidão, porque foi contratado pelo Rogério Ceni, porque sabia sair de pé, não sabia nem chutar uma bola.
Nossa, ele entregou umas duas ali no pé, mano.
Que o Palmeiras também não estava atento nessas furadas aí. Mas não pode, o time continuar assim com esse tipo de goleiro, também não adianta trazer goleiro. Agora não adianta, tem que usar o que tem. Mas eu sou ainda o Renan Ribeiro. É o menos ruim da turma.
Geraldinho, um abraço, vai com Deus. Um abraço pra freguesia lá, viu?
Oh, com certeza.
Freguesia é um lugar lindo, cara. É sério.
Nós nunca ganhamos aqui e vocês estão.
Ah, não. 10 anos. Não, eu quero.
Não, que mas lá nós perdemos toda hora também, viu, rapaz?
Oh. Então eu posso sair tranquilo.
Não, tu não tá tão tranquilo assim, não.
Geraldo Nery, um grande abraço, São Paulino, aqui, o nosso amigo, sempre simpático aqui com a galera da Web Rádio Verdão. Uma brincadeira legal por causa disso aí.
Não, a brincadeira é legal, mas tem essa história dos 15 anos que a gente não ganha no Morumbi. 15, ó, você imagina, 15 anos sem o Palmeiras vencer.
Foi o gol do Alex lá.
No Morumbi. E nesses 15 anos, hoje caiu aí o saldo de gols, eram 7 gols só de diferença pro São Paulo. Em 15 anos que o Palmeiras não ganhava lá. Você vê como é que eram as vitórias lá também.
Amarrado, né?
Não é isso tudo, não.
Quem
são vocês?
Eles têm que se apegar a uma coisa.
São eles aqui que já tomaram 16 na cabeça e só fizeram 3 em 1.
16?
16. Eram 12 mais os 4 de hoje, 16.
Nossa, lá, vida. Quanto que vem, 4?
Vem, quatro.
Mas posso falar, o Palmeiras no Morumbi nunca foi aquele time de jogar bem nem no Morumbi, viu, cara?
Não, nunca foi. Eu lembro que eu fui assistir um jogo numa semana.
O Palmeiras jogou os Palmeiras e Santos no Morumbi, um jogo de manhã, que o Euler foi pescar, depois o Santos virou, foi na porra do Morumbi o jogo, mano.
Pois é, numa semana eu assisti lá no Morumbi, Palmeiras e Corinthians 5-1 pro Palmeiras. Aí duas semanas depois tinha o clássico contra o São Paulo. Falei, puta, eu vou lá, né, cara? Vou lá que vai ser hoje o Palmeiras goleiro. 5-1 pro São Paulo.
Puta, velho, é sempre assim,
velho. Eu fiquei muito puto, velho.
Nossa, tem um campo que o Palmeiras não consegue jogar no Morumbi. Vamos lá, André Nery.
Os caras ficam com medo de tomar dedada, entendeu?
Pode ser. Os caras já estão acostumados.
Então.
Bruno Henrique, André Nery.
Foi bom,
Barcelona.
Gostei.
Bom.
Cláudio Ritt, Tchetché, o menino somaliano.
Regular.
É, ele teve uns...
Lampejos, né?
Lampejos, é, ele teve, mas no geral eu vou dar um regular pra ele. Ele tá muito abaixo daquele Tchetché.
André Neri, Moisés, você gostou do Moisés?
André? Bom, gostei. Nossa, meteu um passe ali no acho que no terceiro gol ou no segundo?
Ah, não lembro.
É aqui, meteu um passe aqui na direita, mano. Ah,
foi.
É louco, eu lembrei eu na época que eu jogava futebol. Cara.
Entendi. Você jogava futebol? Achei que você jogava Superliga de vôlei. Ô, Cláudio Ritchie, Guerra, você gostou do nosso querido Guerra?
Ah,
eu gostei.
Mais ou menos, vamos dizer assim. Vou dizer mais ou menos, porque aquele cara que joga de terno tá devendo já. Há uns três jogos.
Mas o terno dele é do Brechó, né?
Fica sujo, né, cara? Tem que lavar.
Se for do Brechó e se e for um Armani, alguma coisa assim, não tem problema.
Não tem problema.
Né? Porque mesmo se você for comprar no Brechó, você não vai pagar 10 conto. Eita porra, vai chover.
Não foi o André Neri, não.
Você vai pagar uns 100 conto, mesmo sendo no Brechó.
É.
Mas ele ainda tá devendo. Acho que é lógico que a formação de hoje foi diferente do que ele tá acostumado. Ele é um jogador mais livre no meio. Hoje ele tinha companheiros ali, né? O Moisés, o Tchetché. E o próprio
Bruno Henrique.
Então trava um pouco, né? Trava um pouco o meio. Mas eu acho que.
Mas os toques de primeira, as tabelas que ele fez com esses jogadores no meio foi muito bom. Porque ele tinha com quem tocar, né?
Funcionou muito bem no meio.
Boa, né?
Funcionou muito bem no meio.
Também gostei. André Neri, Connie Daverson.
Ah, regular.
Regular, meteu um trivela pro Keno ali, irmão, que o Keno só foi lá e.
E aí?
Quem foi
ele fez mais? A única
que ele fez dele? Mais?
É, parou o trânsito.
Então, tá vendo?
Pôs o cone na ciclofaixa.
Então, tá vendo?
Era útil, velho.
O cara foi dar ré, passou em cima dele.
Passou em cima dele, tá meio amassado. William Bigode, Cláudio Ritt.
Espetacular, espetacular. Se não fosse o William hoje, o Palmeiras teria amargado um resultado ruim hoje, hein?
Williams em noite de Dudu, né?
Porque era o único que chutava pro gol.
Chamou, fez dois gols. É o cara.
André Neri no segundo tempo entrou o Keno no lugar de Bruno Henrique.
Gostei do Keno. O Keno sempre a primeira ele fura, né? Já percebeu? É. Primeira chance dele ele isola. Aí depois fica valendo. Acho que a primeira não vale pra ele.
É.
Mas gostei. Fez uma fumaça ali e tal.
O Santa Cruz, esse rapaz, fazia gol demais. Cláudio Ritt também entrou no lugar de Guerra, o Iorra, autor do quarto gol.
Bom, gostei.
Gostei do moleque também.
André Neri e Thiagão entrou no final do jogo. Thiago Santos.
Nossa, tá na...
jogador, velho, impressionante.
Que homão.
Não, aí não, André. Aí
talvez, chegou uma mensagem aqui, Bruno Massa, que homem.
Que espeto.
Bruno, eu sei que o Bruno gosta.
É.
Tá certo, alguém do São Paulo em destaque?
O Sidão.
Sidão.
Não, tem um destaque positivo pro São Paulo, que graças a Deus não aconteceu nada sério com o Prato. Né, porque é um jogador que tava no clima do jogo e poderia atrapalhar a vida do Palmeiras, né? Se ele tivesse continuado em campo. Palmeiras deu sorte até nisso.
É verdade. Vamos lá.
Arquibancada virtual.
Vamos lá, tem o WhatsApp 11 949 84 2506. Mensagem de voz, vamos lá. Vamos ouvir a galera aqui, ó.
Vocês estão falando do Morumbi aí, só que não pode esquecer que o Palmeiras saiu da fila em 93 contra os Gambá no Morumbi, 4-1.
4-0. Não, mas tô falando pra jogar contra o São Paulo lá também, o Palmeiras não dá certo, velho. Mas também foi o único no Morumbi, fio.
Boa tarde, galera da Web Rádio Verdão. Vitória sensacional para comemorar aí os 103 anos do nosso glorioso Palestra Itália. Tamo junto. Vamos buscar que dá tempo ainda. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Será que Felipe Melo volta? Um abraço a todos. Aqui é Mar Dentose de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço.
É nóis. Acho que não.
Volta.
Jogar não volta?
Volta. Não vai ser titular, mas vai jogar. Não, vai.
Vamos aí, outra.
Thiago Santos é um monstro. Pô. Colocaram os jargões e o São Paulo não conseguia passar no meio de campo. Notaram isso aí?
É, ele tá falando aqui. Lucas Rodrigues, forte abraço a todos. Vamos lá.
Sampaio Correia, Paysandu e Guarani.
São Paulo vai jogar Série B, Série B. Luverdense, Criciúma, Paraná e Avaí. São Paulo vai jogar Série B, Série B, Série B, Série B, Série B. São Paulo vai jogar Série B.
É, não sei se foi ele mesmo que mandou a música pro Estádio 97. Ontem tava ouvindo, a gente tava se divertindo lá com as músicas.
Bom,
o Dodô que fica muito
feio. Fala da Napa, velho.
Fala da Napa.
Boa tarde, Web Rádio Verdão, Elias, aqui de Cariacica, Espírito Santo falando com vocês. Gente, queria falar pra vocês uma coisa pra vocês que é muito séria. O gol do Palmeiras não tem goleiro. Infelizmente, Fernando Praz não dá mais pra ele no Palmeiras, entendeu? Ele tá certo, respeito a história dele e tudo. Foi um cara que pegou muito, agarrou muito, mas infelizmente não dá mais pra ele não, gente. O Cuca tem que repensar o gol do Palmeiras e colocar o Silvestre, o Fusato, ou qualquer um outro goleiro aí. O Palmeiras ia atrás de um goleiro da Série B, não sei, talvez o Danilo Fernandes do Internacional, não sei, mas pro Fernando Praz não dá mais pra agarrar o Palmeiras não.
Tá certo.
Boa tarde, galera. Zé, Cláudio, André. Hoje ligando na boa, né? Que domingo foi aquele desastre. Mas assim, acho que o Palmeiras estava meio vulnerável, porque o Thiago Santos não estava, né?
Sim.
Marcação do rapaz que veio lá do Corinthians, ele é menos marcador, mas pelo menos ele sabe se colocar.
É o Bruno.
E aí o time vai estar mais exposto. Eu gostei do que o Cuca armou hoje, agora com relação à guerra e o Moisés juntos, não sei se vai dar certo.
Tá certo, vamos lá.
E aí, pessoal da Web Rádio Verdão, aqui é o João Vitor, de Guaxupé, Minas Gerais.
Ah, pelo amor de Deus!
Queria saber a opinião de vocês sobre a postura da diretoria em relação ao Felipe Melo. Se ele vai ser reentregado, se o Cuca vai perdoar ele. O que vocês acham? E queria saber de vocês também, se vocês acham que o Mike deveria voltar pra lateral no lugar do Jean. Que, na minha opinião, não fez uma boa partida hoje. Um abraço a todos.
Se o Felipe Melo voltar, a diretoria é frouxa, porque o presidente afirmou no Bola da Vez que ele não jogaria no Palmeiras, e o Mike tem que voltar urgente pra lateral direita, o Jean também não dá mais. Ele pode pegar o mesmo caminho que o Fernando Praz. Outra coisa, hein, ontem eu fui jogar futebol, e aí o cara falou assim, ó, tomou 2 gols, troca o goleiro. Podia ser assim, né? Tomou 2 hoje, troca o goleiro, irmão.
Porra. Mas na várzea, você toma 2 gols assim, escabroso, o que acontece?
Puta, meu.
Meu, cascudo na hora, velho.
E quando você toma o gol de propósito, ele tomou o gol de propósito pra jogar na linha, sabe?
Pode crer.
Tomou 2. Eu fiz isso várias vezes. Várias vezes.
O Marcos Guilherme foi chutar, o Fernando falou, bicuda não vale.
A gente já foi no técnico, já foi. Ih, vai travar o bagulho.
Travou.
Nota do juiz.
O primo dele vai falar, né? Primo dele vai falar.
Hoje não entregou a rapadura, não desejou nada de ruim pro nosso time. É. Eu bati o papo com ele antes do jogo, na hora que ele chegou. Valeu, primo.
Olha, eu só quero dizer uma coisa. Você, o Nutella, o ganhador de RT, vão tudo se lascar, tá vendo? Isso. Ficaram falando da porra do juiz antes do jogo, falando que ia roubar. Se ferraram, não roubou e o Palmeiras ganhou, tá vendo? Aí, ó, pintou bem e nós ganhamos. Tudo vagabundo esses caras, caçador de RT. Vai tomar banho.
E os nossos aplausos vão para...
Não vou aplaudir a Vevé, não.
William.
Ah, dormiu de calça jeans.
Ah, é?
Sim.
É mesmo?
É. Como, você tá lascado,
mais de calça jeans, não dava nem
todas as mulheres brigando com você, mano.
Mas dormiu de cinta também? A calça jeans, aquela com cinta?
É. Tá aquela apertada, não dá nem pra você pôr a mão.
Porque eu notei que você tá com os calos na mão.
Tô. Eu faço amor, lavo a mão e vou dormir.
Para!
Eu vou aplaudir o William. Eu não consigo nem aplaudir, tanto calo.
Ah, meu Deus do
céu. Quem quiser aplaudir?
Eu vou aplaudir o... O Thiago Santos.
Ah, vai se ferrar, ele nem jogou.
Amor, platônico.
Vai a merda. Porra, hein?
Vai a
amor. Essa porra, hein?
Ô, Vitori! Vai perder o Claudinho pro Thiagão, mano.
Eu tô brincando, é o William. Sem dúvida nenhuma.
O melhor jogador do Palmeiras hoje. Ele ia, velho. Aqui ele foi com pressão, tá ligado?
De jeito nenhum.
Não, vou aplaudir o melhor jogador do Palmeiras, sem dúvida. Sidão.
Mas você não vale por
tá junto com o Cuca que não abre, né?
O Palmeiras também de goleiro, hein? Sidão e Praça.
Bem de goleiro.
Ah, mas o Sidão não...
E as nossas vaias vão para...
O Sidão não falhou em nenhum gol.
Não falhou, mas tu que vai falhou. Entra também, viu, filho?
Esse que é o problema.
Vaia? Ah, tá difícil pra vaiar hoje, hein, André?
Ah, não, não tem nada difícil.
Jean.
Jean? Ah, não. Ué, Claudio, ele falou Jean, meu.
Então vai, eu quero ouvir a sua.
Eu?
É.
Não, hoje é difícil, cara.
Ah, vai.
Que eu quero ouvir. Aqui, ó. Ah, William, aqui. Davidson, Guerra, Moisés, Michel...
Ah. É,
não. Ah, vou uma vainha, só um U.
Um U.
Luan.
Dá uma borrada, né?
É, vou dividir as vaias. Eu não quero falar o Fernando, não.
Você.
Vamos falar que eu tô perseguindo
o cara. Então. Eu já não fiz isso pra não falar. Ô, você não respeita a história.
O cara bate pênalti.
Foda-se.
Tá francando. Mas vem por aí mesmo. Que se
ué, porra.
Eu vou atrás do...
Os cara
do
nos...
Eu vou atrás do André.
Então, boa. Os caras não zoam o atacante que não tá fazendo gol e não pede pra tirar? Não. E quem tá tomando gol?
É.
Tem que tirar também, pô.
Exatamente.
Ué. Tem essa de
Fernando Prado, inclusive, eu tô sem goleiro sábado. Se quiser jogar lá, o seu site comigo lá.
Oh, cuidado.
Vamos lá, mas não no meu time.
Destaque do jogo.
Seu Claudinho tá
puta
surdo,
velho. Puta que lá vida, velho.
Puta que lá para, velho.
Vai pro inferno.
Tá, Claudinho grita, parece uma gazela.
O cara quando é velho não aguenta mais o...
E fui eu primeiro a reclamar.
Glaudinit, destaque do jogo.
Destaque do
vai,
jogo.
Eu vou de novo do William.
Você
vai de novo do William?
É.
Vou ter que ir atrás de você de novo.
Puta, vou ter que ir atrás de vocês
vem, dois. Vem, não dá periga essa porra.
É,
o Zé que tá com, porque o cara tem três mulheres.
Não vai mais.
Como vai?
Então tá zoado, cara. Eu acho que o problema sou
mas
eu.
Mas eu não, então, eu acho que é tudo isso. Desculpa, você é um puta de um gay rústico. Você fala que tem 10 mulheres.
Você falou de coração?
Eu falei.
Filho da puta.
Falei.
Classificação e os próximos jogos.
Ixi.
Ah, e essa. Essa parte é legal. Essa parte é legal, vamos lá.
Que dureza.
Ih! Ah, não!
O Palmeiras está aqui, tô colocando
com o sem susto.
Meu Deus do céu.
O outro foi pra narrar. Tá na rede.
Vamos lá. Vamos passar a rodada. Fluminense 0, Vasco 1. Corinthians 0, Atlético Goianiense 1. Palmeiras 4, São Paulo 2.
Chupa São Paulo.
Bahia 1, Botafogo 2.
Chupa Bahia.
Chita 1, Atlético Mineiro 2.
Chupa Chita.
Cheirinho 2, Atlético Paranaense 0.
Chupa Atlético.
Então, a classificação de momento ficou os Gambá.
Sim.
Com 50 pontos. Grêmio vem na sequência, que ainda... O Grêmio ainda vai jogar, né?
O Grêmio vai.
É só
no dia 2.
Então, aí tem Cruzeiro e Santos, né, na sequência aí. Avaí, Chapecoense e Coritiba e Vitória. E aí no dia 2 do 9, né, ficou agendado o Grêmio Sport. Então vamos lá, segunda colocação. Putz, site podre, mano.
Não é internet, não
é? Não é, não, internet. É o site. Grêmio em segundo com 40, Santos em terceiro com 37, Palmeiras em quarto com 36, Flamengo quinto com 35, Botafogo sexto com 31, na sétima colocação Cruzeiro com 30, também 30 Atlético Paranaense e Fluminense. O Sport vem na décima colocação com 29, também 29 o Galo, o Vasco é o 12º com 28, a Ponte é o 13º com 27, Bahia é o 14º com 26, também 26 o Coritiba. Chapecoense é o porteiro da zona que vai jogar daqui a pouco,
mais conhecido como Gomão.
Isso. Tem 25 pontos, é o 16º colocado. Na zona, 17º. Elas. 23 pontos, e a coisa tá ficando difícil. O Vitória, que vai jogar ainda, tem 22, pode passar ele e jogar pra baixo. E o Avaí, que também vai jogar, tem 22, pode jogar o bicho mais pra baixo e ficar lá na vice-lanterna. E o Atlético Goianiense, que nem ganhando ontem da do Ismael, não tem jeito.
Tá, mas peraí, o Atlético Goianiense ainda tá 5 pontos do São Paulo, viu?
Sim.
E ele pode...
Vamos, Atlético Goianiense, você passa eles.
Tem confronto depois com os caras, velho. Lá em Goiás, tio.
É.
Ó,
Vamos que eu quero vamos lá na freguesia assistir um rock and roll.
Demorou.
Fumar um e assistir um rock and roll, tomar umas tequila, ficar doidão, mano.
Vai de Uber.
Sei lá.
Vamos
lá.
Vai lá.
Destaque final.
Tá certo, no oferecimento de JoyPay e Consulters. Vai que tô te vendo, a galera todinha vendo a gente na live.
Vai, tá vendo mesmo?
Tá, e premiata
FCV. Sabe o que eu gosto lá no Vai que tô te vendo?
O quê?
Da colunista.
Da colunista?
É.
Colunista. Legal.
É.
Legal.
A Nina escreve lá, não escreve?
Não.
Escreve, não? Não.
Acho que escreve.
Não escreve mais.
Ah, teve uma vez que o Leonardo...
Ela só corrige o que a gente faz. Ela é a...
Ah, é?
É da edição.
Então, é mais um motivo pra ela ser muito importante no site.
Exatamente. Um beijo pra Nina, grande palmeirense, hein? Grande palmeirense. Vai sair no carnaval, viu? Do Palmeiras.
Vai?
Comissão de frente. Ô... Ô, André Neri.
Você é um filho da puta.
Ô, André Neri. Um grande abraço.
Nota 10.
Um grande abraço, André Neri.
Olha, abraço.
Quinta-feira tentaremos fazer um programa inédito então, com um jogador mito, hein?
É? Amanhã tem bate-boca na Web Rádio Verdão. Estaremos lá a partir das 8h30, eu, Leandro Boca e Dom Bocalini. Na quinta tem o Trocando as Bolas. E se você é usuário de...
Droga?
De...
Não?
Do iTunes.
Ah.
E se você tem conta no iTunes, tem o nosso podcast lá, Web Rádio Verdão, procura lá. Eu vou colocar isso no site, essa notícia hoje, porque eu cadastrei hoje, já liberaram hoje. Vou estar cadastrando, porque daí é legal, você deixa um iconezinho no celular, você clica lá, tá todos os áudios da web rádio separadinho e tal.
Muito legal.
Muito legal.
Muito bom, muito bom.
Então é isso aí, abraço a todos e hoje durmam felizes.
Que beleza.
Felizes.
Beleza.
Cláudio Ritt, um grande abraço. Grande. O próximo jogo só dia 9.
É, vamos descansar.
Estarei
virilha,
né? Offline 15
dá uma,
dias.
Dá uma folga virilha. pro Ricardão, né?
É.
É uma folga, o cara merece uma folguinha também, né?
Esse que é o meu medo.
Que beleza.
Três Ricardões não dá.
Eu vou encerrar aqui mandando um abraço pro Vladimir, pro Emerson Lorena, o Marcos Ribeiro, a Eleusa Cardoso, o Márcio Gonçalves e o Turma do Pistache. Todo mundo ouviu e curtiu a Web Rádio Verdão.
Pistache é bom,
um forte homem. Abraço. Um abraço também pro Maurício Júnior. Fiquem com Deus. Ótima semana.
Nossa, eu alguém só passou vejo, um avanço limão vejo. Aí, mano.
É, tá mesmo.
Nossa,
aquele... Você trouxe aquele
não, lá, mas...
o bom ar?
Não.
Um forte abraço pra todos. Fiquem com Deus.
Você é avanço limão,
mano. E passou na panturrilha, eu acho. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima Web Rádio Verdão, há 7 anos com vocês.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.